Downloading, seu podcast semanal de games.
Tem start, está começando mais um round do podcast Download. Vamos aos participantes de hoje. André, poderoso pirata level 5, e eu sou tão foda que gero hype até com gráficos de PS1.
Jogo, classificação, designer abicano da Square Enix. Tem uma profecia pessoal: aqueles que desejam jogar Final Fantasy 13, por favor, percam todas as esperanças.
Fernando, CEO da Download Play the Game level 0. Habilidade especial: puxar toda uma audiência com um acessório de merda e 5 minutos depois ganhar a simpatia de todo mundo anunciando um novo jogo de uma franquia famosa.
Boa. 4. Slash Rick, engenheiro da Nintendo level 27, e minha próxima invenção vai ser um bisturi real pra você jogar Trauma Center com seu amiguinho em casa. Isso
é legal. 5. Pablo, fracassado level 99, e o Ata me prometeu um Pilot Wings novo no Dia dos Namorados e não me deu.
Você ainda confia nele, né?
Ô Pablo, eu então, enquanto designer profético abicano, eu tenho uma presença pra você também, meu amigo. Fica toda a esperança, cara, não vai sair.
Então, cara, seguindo aí a nossa primeira parte do cast de D3, né? Estamos aqui hoje pra fazer o cast 49B, onde vamos tratar dos dias 1, 2 e 3. O primeiro cast foi apenas sobre o dia 0.
O dia 0 foi muito cheio, né?
Foi, verdade.
Foi cheio de conferências.
É, e aí a gente vai falar nesse cast das conferências que faltam, né? Ou seja, da Nintendo, da Sony, da Konami e a Mini, a conferência da Square, né? E mais outros joguinhos aí que ficaram de fora. Vale a pena comentar ou não? Claro, vamos deixar muitos jogos de fora, né? Possível falar de todos. E mais uma vez estamos aí com a participação ilustríssima do Maurício Alegretti, o Malegretti do Portal Xbox, que vai deixar agora um pouco o lado verde dele de lado pra comentar também sobre os jogos das outras conferências, né? E a gente vai começar logo após a leitura de e-mails e comentários, daqui a pouco a gente volta.
Tá rápido, você nem perceber.
De meus comentários. E parabéns pro Fernando, Fernando, do aniversário aí.
Parabéns, Fernando. Muita saúde, muito sucesso, muita coisinha pra ti, tá?
Muita coisinha.
Obrigado.
Maldição, o Fernando conseguiu viver por mais um ano.
Toma essa,
droga. Quantos anos, Fernando?
23 aninhos.
Olha só, o Fernando é mais velho que eu, cara. Isso é absurdo. Me conformo com isso, não.
Pensa o lado positivo, André. Ele vai morrer antes de ti.
Verdade. Ou não, né, cara?
Ou não, cara.
Alguns avisos antes, como sempre. Top Logs. Fred, a gente tá vivo. Muito obrigado para as pessoas que votaram.
É, eu estou piorando gradativamente. Eu sugiro que vocês votem com mais vigor.
Pablo, assim, oi. Os nossos ouvintes e leitores queridos, por que eles deveriam votar no prêmio Top Blog, Pablo?
Senão eu vou comer o cu de cada um deles, cara.
Ah, tá.
Eu acho que agora é aquele momento que você, aí que tá em casa, sem nada pra fazer, tá com aquela voz chata pra cacete, faz um e-mail dela, tá na hora dela criar o próprio e-mail, dela entrar nesse mundo virtual e votar no Top Blog, cara.
Olha só, a sua voz tá sozinha, sem emoções aí, no dia dos namorados, né, cara? Finge que você vai cadastrar ela num site de relacionamentos e usa o e-mail dela pra votar no teu blog, cara. Ou então, por exemplo, se você hoje, nesse momento, você está tomando expor da sua namorada porque você não votou, porque você não comprou um presente pra ela.
Ô, gostei mais da primeira ideia, cara.
Como assim? Sabe que dia hoje? Por que tu não votou? Né? Vote no download, mande um screenshot pra ela confirmando que seu voto, que ela, cara, é o melhor presente de dia dos namorados que você pode dar.
Se você tiver namorando uma dela,
você
mesmo.
E você que não está namorando, cara, já que você tá sozinho mesmo, então vote.
Não vai fazer nada mesmo, né, cara? Faz algo de bom pra alguém.
Exato. Segundo recado, cara, temos uma loja de games aí, né, Pablo?
Get Games! A sua loja de games!
Exatamente. Eu acho que o Michael está ficando maluco. Eu acho que ele perdeu completamente os sentidos.
Não, cara, ele está ficando maluco.
Os preços da Get Games já estavam mais baixos, né, do que de qualquer loja que você puder encontrar aí, Submarino, Saraiva, Fnac, qualquer coisa. E ele caiu na porrada com o fornecedor dele e conseguiu, sabe, através de intimidação, produção.
Pois é, e ameaças de morte.
E ameaças de morte. Abaixar mais 18% o preço dos jogos, cara. Você tem noção o que é isso? Cara,
pra vocês terem uma ideia, pra cada jogo que ele tá vendendo, ele tá perdendo um almoço.
Ele teve que doar os animais de estimação dele, porque não tinha mais como manter.
Não, ele comeu.
O beagle dele.
Ele assou, né, cara?
Visitem, o link tá sempre nos posts do podcast. Tá com todos os lançamentos mais importantes aí. E se você não encontrar o jogo que você tá procurando, mais uma vez, você pode entrar em contato com ele, cara. O atendimento da Get Games tá fantástico. Uhum. Como se não bastasse só isso, né? Mais uma vez, comprando na Get Games e avisando que você é ouvinte do Nowload e você concorre a um jogo grátis, da sua escolha.
Antes eu já falava que só isso valia a pena, cara. Mas agora com esses preços, foda-se o jogo grátis.
Né? Muito bom mesmo. Então vamos lá pros e-mails relativos à nossa primeira parte, né, do cast sobre a E3. O primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Leon Carvalho, que ele mandou e-mail em resposta ao desafio do Rick. Ele diz o seguinte: Nowloaders, muito boa novamente a recapitulação da E3 desse ano. Até porque o material dessa vez ajudou e muito. Que conferência. Só achei que o tom geral dessa primeira parte do cast foi muito verde pro meu gosto. Pois é, né, as outras cores dessa geração estão nessa segunda parte. Mas aí ele continua: quando ouvi o Rick desafiando alguém que mandasse um e-mail se jogasse videogame com a família, tive que parar de ouvir o cast e mandar esse e-mail. Sou um felizardo desses. Desde sempre tive videogame em casa. Passei por todas as gerações com pelo menos um exemplar de cada. Como tenho apenas 26 anos, isso significa que quem me apresentou a esse maravilhoso mundo foram meus pais. Meu velho, por exemplo, tem até hoje um Mega Drive na sala conectado a uma TV exclusivamente para jogar seu jogo favorito de todos os tempos.
Caraca.
King's Bounty. Você conhece isso? Fala. Nunca ouvi falar.
Uou, cara, teu pai é muito underground.
Toda a história de Nowloading, eu nunca ouvi falar de, sabe, uma pessoa que foi introduzida aos games e continua jogando games com a família e tal, né? Cara, isso é muito inédito pra mim.
Isso é bizarro. Que isso?
Não, parabéns. Qual que é o nome do pai dele?
Não tenho o nome do pai dele. Deve ser Mufasa, né? Ele é leão.
Parabéns ao Mufasa. Muito bom, assim, educou muito bem o seu filho, né?
Claro que essa reunião ocorre ocasionalmente, mas tenho sorte suficiente para ter uma família inteira gamer e que poderia muito bem ser a da propaganda do Project Natal.
Que isso, cara. Muito raro, muito raro.
Fantástico, né? Aí, ó, Rick, tomou.
Já era.
Rainer já fez.
Próximo e-mail aí, papo.
Próximo e-mail é do Game T, ou Game T, ou Game T.
Ou Gameta.
Ou Gameta, é. Franca, São Paulo. Eu fiquei feito doido semana passada assistindo a E3 pela internet. Não sei quanto a vocês, mas eu me assustei com a qualidade da transmissão de vídeo stream. Me lembro de tentar ver YouTube Live e BBB. Puta que me pariu, velho. Que vergonha, te mata, querido. Porra.
Ficava vendo a BBB. É, isso você omite, isso você guarda pra você.
E ficava uma coisa horrorosa. E a E3 em todos os sites, GN, Spot, blá, 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 Nowloading, tava uma qualidade melhor que o vídeo em HD do YouTube. E quase sem lag usando uma internet de 1 MB. A E3 é um tema fundamental para um podcast de jogos, mas eu admito que para pessoas como eu, que já assistiram a conferência inteira, foi meio redundante, mas mesmo assim, a qualidade continua a mesma. Ótima. E eu gostei de ouvir o cast. Até quando eu tava tweetando lá, o que saía na E3, que tweetando tem que ter pessoal pelo Twitter aqui. Uma coisa que eu percebi, que, cara, mais de 80% do pessoal tava trabalhando, tava alguma coisa e não podia acessar. Ou então, como teve o caso de um dos ouvintes, que agora não sei quem era, mas que tweetou, dizendo: cara, que merda, eu só consigo ver, mas não consigo ouvir e não sei do que eles estão falando.
Que droga, velho. Até na semana, assim, eu fiquei meio que num pensamento filosófico, assim, cara, por que fazer um cast sobre a E3 se tá tão acessível, se tá com... Cara, eu nunca vi uma cobertura tão boa de todos os sites mesmo esse ano. Tava fantástico, cara. Os programas ao vivo lá, tá sensacional. Nunca vi uma cobertura tão boa da E3. Então, assim, eu pensei, cara, por que o que a gente vai fazer? Mas, realmente, né, assim, primeiro, tem gente que não pôde acompanhar porque passou, né, de tarde, em dia de semana, né, ou seja, o pessoal tava no trabalho. E aí, mesmo que o cara possa assistir gravado depois, tem muita gente que não tem domínio tão bom de inglês, né? E além, e mesmo esses que tem e conseguiram ouvir e entender perfeitamente, né, cara? A gente vai estar conversando sobre as coisas, comentando a nossa opinião, né? Eu acho que é sempre interessante.
Dá uma outra visão, né?
E eu acho que a prova máxima também, que a coisa funcionou bem, o cast, vocês, todo mundo tava botando o pau a full no Project Natal na hora. E aí o pessoal, quando começou a ouvir e ver os comentários da gente, viu que talvez realmente, pra games pode até ser uma coisa mais complicada, mas que ele abre portas pra uma tecnologia
pois
nova.
É.
Só por isso é importante. Então é legal que junto a gente formula novas ideias do mundo das coisas.
Com certeza. Tem até um e-mail sobre isso aí. Eu acho que é o próximo. Vai lá então, Fred.
O próximo e-mail é do Alex Rafael, São Bernardo do Campo, São Paulo. Olá, Loaders. Gostei muito do podcast. Estou juntando dinheiro para comprar o grill. Já está na hora de substituir o PS1. Como assim? Não teve conferência do Zibo? Cadê o espaço dos consoles brasileiros no mundo? Aí, Pablo, cadê o espaço dos consoles brasileiros no mundo, cara?
Essa é a minha briga. Essa é a minha briga.
Quanto ao jogo do Tony Hawk, também achei sem propósito esse skate que eles criaram. Pra você cair com ele e quebrar o pé pescoço batendo na mesa vai ser lindo. Mesma coisa no Projeto Natal, você é muitos poucos jogos para isso. Como seria jogar Street Fighter com isso? Você teria que ser um karateka profissional e ter uma sala de 50 metros quadrados sem móveis, só você, a TV e o Xbox 360.
Essa foi uma coisa que muita gente mandou, né, cara? Algumas pessoas que estão achando que a Microsoft ela vai fazer como a Nintendo fez com o controle dela, né, cara? Vão lançar jogos dos estilos tradicionais adaptados para o Projeto Natal. Como eu disse, Street Fighter, um Prince of Persia, sabe? Com o Projeto Natal. Eu acho que o propósito não é esse, né?
Eu acho que não vai chegar a esse ponto.
Eu acho que vai ser uma parada muito mais pra, sei lá, minigames dentro do jogo, sabe? Uhum. Sei lá, você tá jogando o seu GTA lá no controle e aí, de repente, sei lá, você tem que dar um tapa na cara de um cara. Você vai e faz o movimento do tapa, entendeu?
Ou então, como a própria Balance Board é usada no Wii, cara. Os jogos têm suporte a ela, não que você precisa usar a Balance
pois
Board.
Pois é. E o lance não é fazer como o Wii, tipo, jogar o controle fora mesmo. Embora eles tenham falado, né, disso, que o controle é um empecilho e tal, eu acho que a Microsoft mesmo se enrolou muito na apresentação do Projeto Natal. Ela não soube falar muito bem o que, que ela tava querendo com ele, né?
Cara, mas de qualquer forma, em termos de interface, eu acho isso maravilhoso, porque você pensa se tivesse isso no computador, por exemplo, sabe? Você não pois tem que usar tanto mouse, por exemplo, alguma coisa do tipo. Cara, ia ser muito legal, sabe? Eu podia facilitar bastante.
Você contar, Fred, que o mouse agora tem mais 4 anos de vida,
pois
né?
Pois é, Fred.
Ah, é, 4 anos agora, né?
Enfim, vamos lá então pro último e-mail. Vai lá, Fernando, diz aí.
É, o último e-mail, então, é de Gerson de Cuiabá, né? Fala aí, galera. Eu gostaria de fazer um grande pedido. Por favor, faça um cast de God of War. Tenho 26 anos, sou viciado em games. Achei podcast de vocês por acaso. E, cara, tô viciado. Aquele de Resident Evil foi muito top. E se não lerem meu e-mail, deceparei uma cabeça de cavalo. No mais, nada mais.
Caraca. Valeu.
Então, estamos lendo para te dar um incentivo, Gerson. Decepe uma cabeça de cavalo ninja.
É, sim, por favor, sabe? Só pra dizer que sim, decepe cabeça de cavalo ninja.
Ninja. Então, por favor, prove que ele é um cavalo ninja antes de sair decepando.
Quero é, você tem que decepar a cabeça de cavalo dele e nos provar, através da carteira de identidade dele, que ele é um cavalo ninja.
E não adianta mandar cabeças de cavalo pra casa do Fred com uma máscarazinha vagabunda que a gente sabe identificar.
É verdade. Quanto ao cast de God of War, nós faremos sim. Quando
cara,
eu,
claro que faremos, óbvio. Estamos esperando a melhor hora só pra fazer isso.
Oi. Ah, Diego, e aí, cara?
Diego,
você tem algum recado para dar pros nossos ouvintes nesse final de leitura de e-mails, Diego?
Não. Então, quer dizer, tenho. Tem sim, tem
olha
sim.
Olha só que bonito.
Eu, o Pablo, o Fernando e você.
Olha, a gente eu também.
Essa semana do We Are Geeks, né, cara? Da Batalha de Geeks.
Olha só, cara, nós somos convidados para a segunda Batalha de Geeks. Olha que bonito. Pagamos muito mico lá. Tá muito legal.
Se vocês querem hit pessoas, vão lá, né?
Exato. Se vocês querem presenciar os membros do Download passando vergonha longe do ambiente controlado de nosso próprio podcast, né? Então, esse é o lugar. Visitem lá, o link tá aqui no post. O We Are Geeks é um blog, um podcast, né? Sobre coisas geeks. Muito legal, cara.
Muito legal, muito maneiro.
Uhum.
Não, fora que a galera deles são muito gente boa também, sabe?
Pô, sensacional.
Muito maneiros eles também. E, bom, aproveitando que o Pablo não está aqui e como eu joguei contra o Pablo, eu peço que votem em mim e no meu Pokémon, Fernando.
Olha só, cara. Sim, eu sim. Não, cara. Eu, enquanto Pokémon do Pablo, votei no Pablo, tá? Porque o Pablo, ele, apesar de ele não ter acertado aquela pergunta sobre novela, ele se provou um noveleiro, tá bom? Eu voto nele pelo maior abrangimento de seus conhecimentos, cara. Votem no Pablo, tá bom? Porque eu sou
não,
o Pokémon
votem,
dele.
Votem em mim e votem no Fernando, ó.
É, tá votem junto, no Diego. Diego, fodeu, hein?
É isso aí. Volta e vamos começar de onde a gente parou, né? Ou seja, o dia 1, primeiro dia realmente aberto pro público, que teve as conferências da Nintendo e da Sony. Vamos começar então pela conferência da Nintendo.
Pra começar, a Kame Dunaway, né? Cara, ela pra mim ganhou o prêmio de melhor apresentador, porque eu tenho medo dela, sabe?
Tenho
ela me
medo.
Uma professora de português, cara. Eu tenho medo de discordar dela, cara.
Velho, ela entrou falando assim, cara, cada um de nós tem as nossas profissões. Eu crio jogos, parecia que ela ia falar assim, não venho falar mal dos meus jogos! Sabe?
Cara, mas quem gosta de games aí e acompanha E3 há tempo já, a primeira coisa que notou é que ela tava muito mais contida, cara, porque essa mulher é louca. Você pega a E3 passada, ela é escandalosa, cara. Eu achei ela muito mais contida, muito mais tranquila dessa vez. Até me surpreendi, porque eu já tava esperando ela explodindo, mas não, ela foi bem legal.
Ah, ela tá com seus remedinhos.
Eu gostei ela toda de terninho branco, fazendo cosplay de abajur, ficou bonito, ficou legal.
Ela começa a falar da Nintendo, né, dos objetivos atuais da Nintendo aí, esse lance de surpresa, surpresas. E...
é, criar surpresa, cara.
É, e novidade.
São um videogame pra todo mundo, né? Fazer coisas pra todo mundo.
Aquela, aquela parada de sempre, né? E aí, o primeiro jogo que eles anunciam, e o acho que o único que teve um live demo, né, cara? Absurdo isso. Foi o New Super Mario Bros. Wii, né?
Cara, eu achei legal, bem interessante a ideia. Só não bateu com o que ela falou. Que ela chegou, minha moto queria o Mario 2D, queria o Mario 3D. E como é que poderia mudar? Queria o Mario 4D? É, tá, como assim?
A quarta
4D,
dimensão,
quarta dimensão.
Né? Aí só tem quatro personagens.
É?
Cara, o que eu acho é que esse jogo não é do Wii, cara. Ele é do DS. Ele é o New Super Mario Bros. Como tipo.
Não, mas aí que tá, cara. Te lembra do aquele Wario que saiu, que era 2D também?
Mas exatamente, Pablo. O estilo visual do, desse Wario Shake era uma parada que caberia em um console, porque parecia um desenho animado. Esse New Super Mario Bros. É aquele 3D simplesinho do DS, sabe?
Cara, me lembrou muito aquele Mario, aquele Super Mario Bros. 3.
New Super Mario Bros. DS.
New Super Mario Bros.
É. Cara, é o Super Mario Bros. Sei lá, cara, eu acho assim, como eu te falei, Nintendo tava fudendo a gente, mandou isso, sabe, já tá. Pelo menos tem isso, sabe? Agarra, agarra, pega, a gente fuja, sabe? Antes que eles decidam tirar, sabe?
Nesse eu concordo. Eu gostei, assim, ó. Eu gostei da surpresa, porque eu sou o retrô lá que gosta dos jogos 2D. Eu gostei, achei divertido a história se você jogar 4, de tu arremessar o outro, aquela Propeller Switch, que é a nova roupa, aquela que tu me está enterrando.
É um pirocóptero na tua cabeça.
É uma roupa de Pikmin.
É um Teletubbies lá. Gostei da ideia, achei divertido. Te juro, no primeiro momento, até eu tweetei isso, dizendo que era um novo New Super Mario pro DS, porque eu realmente não tinha me ligado que os caras estavam com o emote na mão, e não com cada um com DS lá. Nesse ponto, eu achei que podia ter sido mais bem caprichado, cara. Mas, sei lá, velho, eu acho que o lance do Wii, ele tem essa coisa de quatro jogadores em praticamente todos os jogos. Então, sei lá, gostei da ideia deles de fazer isso com o Mario, assim. Realmente, tinha que ter, que ser, sei lá, 3D ou então um 2D melhorado, mas aí eu vou comprar, cara, eu gosto de Mario.
É, eu falei, né? O problema que eu achei que eles nem falaram na hora, mas foi depois que saiu essa notícia, é que ele não vai ter suporte multiplayer online, né? Eu só vou jogar quatro pessoas do seu lado. Você não tem que ser, tipo, sozinho, você vai jogar sozinho.
É, o Wii não dá muito suporte online, né, cara? Enfim, aí eles, em seguida, eles anunciam mais um jogo pra mamar na teta do Wii Fit, né? O Wii Fit Plus, que na verdade é o mesmo jogo com uma ou duas coisinhas a mais ali.
E aí me surpreendeu, cara, porque primeiro ela fala que o Wii Fit é o jogo mais vendido com 15 milhões de unidades de Wii Fit, cara. Isso é muita coisa, velho.
Como o casual foi enganada, né, no mundo. É, Pablo.
Pablo comprou, tô sabendo.
É, ele me chama de gordo até hoje.
E aí eles mostram mais uma vez, como se fosse uma grande revolução tecnológica, né, cara? Porque, sinceramente, quando terminou a conferência da Microsoft, eu pensei, velho, a Nintendo vai ter que mostrar uma coisa sensacional, cara, quanto a isso de controle com movimento, sabe? Ela vai lançar um novo emote que vai vir de graça pra todas as pessoas que têm o Wii, vai ganhar um novo emote que você encaixa no seu braço e você solta um Kamehameha. Não, eles anunciam o Wii Motion Plus de novo, né? Com o Sports Resort de novo.
Se bobear na E3 ano que vem, eles vão falar de novo.
Exato.
Assim, eu já acho que é a quarta vez que eu tô falando isso, cara, mas eu não me conformo com o Emotion Plus, cara. Como é que eles têm coragem de vender isso? Porque, porra, não é uma coisa, olha só, uma novidade. Não, é um dispositivo pra consertar o que não tá funcionando direito.
Exato.
Como assim, cara?
E o fora disso é o seguinte, além de tudo, né? Aí você cria aquela situação, imagina, pro cara que tá desenvolvendo o jogo, você não sabe se o cara que tá jogando tem o Plus, não tem o Plus, aí fica aquela história, que nem o Red Steel 2 vai precisar do Emotion Plus, outros suportam o Emotion Plus, melhora você.
Sim.
Cara, que nem, porra, você tá jogando em quatro pessoas, vai ter que comprar quatro Wii Motion Plus. Ah, meu, para aí.
Ano que vem, Wii Motion Plus Deluxe, entendo.
É que nem o lance do pacote de expansão do Nintendo 64, né, cara? Ou você inclui ou você não pode fazer nada pra ele, porque você não vai saber se o cara pode ter ou pode não ter. Enfim, eles mostram um pouquinho daquele Final Fantasy Crystal Chronicles Crystal Barrier, né?
É, bem...
bem tosquinho, né? Achei o gráfico bem ruinzinho mesmo pra Wii, assim. O Wii tem coisa melhor.
Eles fazem direto essas coisas, os Final Fantasy no geral, estão pegando o mesmo jogo do DS e portam pro Wii, cara. Isso não muda. Todos os jogos que a Square Enix está lançando pro Wii é porte do DS.
Pois é. E eles mandam em seguida um que me surpreendeu bastante, que é o Kingdom Hearts, né? O 358/2 Days. Ou seja, qual o sentido desse título que eu não entendi ainda? Assim.
É verdade. Você vai 358 dias em 2 dias.
Olha só.
não é. Eu tô
chutando. E o gráfico surpreendeu, cara. E ainda com voz, eu acredito que vai ter voz só em uma ou duas cutscenes, assim, do jogo inteiro, mas...
Eu tenho certeza que vai ser igual Final Fantasy 3 e Final Fantasy 4. Tem voz, tem CG, só na abertura.
É.
Depois não vai
nada. Porque eu sinceramente, não acreditei que aquilo ali era pra DS, não, velho.
Tava muito bom, né, cara? Tava muito lisinho, assim, né? Os jogos de DS geralmente parecem jogos de PlayStation 1, assim, então... É, eles, então, mostram o segundo jogo do Mario do dia, né? Que é o terceiro jogo do Mario Luigi lá, aquele RPGzinho.
Que é bom.
Que é muito bom, se diga de passagem. Nessa terceira parte, eles vão ser engolidos pelo Bowser, né? O jogo vai ser dentro do Bowser. Pelo trailer, cara, parece que tá muito legal, assim. Parece que tem tem umas coisas bem interessantes, tipo, você tem que fazer o Bowser beber água pra resolver um puzzle lá e as coisas flutuarem. Isso é bem, bem interessante,
o,
cara.
O que eu gosto desse jogo, cara, é que ele dá muita expressão pros personagens, né, cara?
É. E é muito engraçado, né? Toda, a Mary Lynch é muito engraçado, né, velho?
Não, o Luigi é zoado o tempo todo, né, cara?
O Mr. Green.
Muito bom, cara. E outra, como será a última fase desse jogo, né? Já que eles estão passando pelo Bowser, eles vão sair.
Imagina. Vão ser cagados, lógico.
Vai ser uma fase bem escatológica, imagino eu. É, em seguida, o Golden Sun DS, né? Ressuscitando o Golden Sun aí depois de alguns anos, né? Eu joguei o primeiro só e gostei pra caralho.
Golden Sun é uma ótima série, mas eu não gostei deles terem feito 3D, sabe? Acho que se eles deviam ter feito um gráfico tipo do GBA, de repente um pouquinho melhor,
nem
sabe?
Acho. Tal. Nem acho.
Pô, eu gostei. Cara, eu gostei, cara. Eu gostei de 3D, até porque eu achei, no primeiro momento, parece que são até a mesma engine que eles usaram no Final Fantasy 3 pro DS, só que com um estilo cel shade, né? Mas eu achei bem legal. Eu acho que Golden Sun era um jogo que eu tava até achando estranho não ter continuação, porque foi um jogo que vendeu bem e é um jogo muito divertido. Pra quem não conhece, vale muito a pena pegar um Game Boy Advance aí e só pra experimentar esse jogo.
É muito bom jogo, cara. Esse é bom.
Em seguida, mais um jogo pra DS, um que eu fiquei bem surpreso, assim, da Ubisoft, né? Que é o COP, The Recruit, que é tipo um GTA.
A gente tem o Woman's Murder Club, cara.
Whatever, né?
É, isso não vale, porque eu tentei, fui procurar pra ver o vídeo depois, cara, e todo mundo que jogou o demo da merda disse que o jogo é insuportavelmente ruim, cara. Tem tudo que sabe que eu vou falar mal do jogo.
Esse COP The Recruit tá bem surpreendente, né? Eu achei bem interessante.
Cara, assim, ele era o que eu esperaria de um jogo de GTA pra Nintendo DS.
É estranho porque, assim, a gente até falou quando a gente fez o review do GTA Chinatown Wars, que ele teve que colocar a câmera mais de cima, porque o DS não conseguiria processar a cidade inteira, e não, ele colocou a câmera, a mesma câmera do GTA de PlayStation, né? Atrás do carro mesmo.
Eu não sei como vai ficar o processamento de lag, se vai ter um problema de renderizar, mas pelo que mostrou ali, tava tudo tranquilo, cara. Eu gostei muito daquele jeito.
Muito bom, e as cenas de ação parecem bem terceira pessoa mesmo, bem legal, cara, muito bom.
Deu em fé, cara.
Ainda eles falam daquele outro jogo lá do Mario vs Donkey Kong, né? Dos minis lá e tal, etc, que você vai poder criar suas próprias fases. O outro, WarioWare, que também você vai poder criar seus próprios joguinhos, né?
E é engraçado que tanto o novo Mario vs Donkey Kong, né? Quanto o do WarioWare, eles vão ser jogos lançados por DSWare. Eles não são jogos em cartucho, né? Eles são jogos compra na rede.
Ou seja, só vai poder pelo DSi.
É, só quem tem DSi vai poder ter esses jogos. Até porque ele tem a função toda de online pra isso, assim, tipo, o Mario vs Donkey Kong, tu vai poder criar fases e disponibilizar na internet pras outras pessoas jogarem, pode baixar de outras pessoas, bem legal.
Mais uma vez, nós temos um apanhado de jogos de menininhas.
Sim.
E a partir da metade do ano, agora também, a gente vai poder fazer o upload das nossas fotos que a gente tira do DSi no Facebook, claro.
Até então, assim, eu já tava achando a conferência da Nintendo absurdamente superior à de 2008, porque eles...
Que não é difícil.
Não, é, o que não é nada difícil, mas tá bem superior, porque eles estão sabendo dosar, né, cara? Eles estão dando uns joguinhos whatever e alguns joguinhos hardcore misturados.
Mas até então, nada, né? Muito surpreendente, mas o que eles estão se propondo, principalmente, eu acho, pra DS, tava muito bom, cara. Tava dando um ritmo bom.
E aí, cara, eles fizeram isso tão bem que quando chegou o Satoru Iwata, eu até achei ele simpático, uma coisa que eu achava que era impossível de acontecer.
Eu não achei ele chato.
Ah, eu acho ele tudo, cara. Eu acho ele super tranquilo.
Você gosta do inglês dele também, cara?
Ah, é, o inglês muito perfeito.
Ah, aquela munhequinha dele também, você gosta?
Ah, vamos foder, cara. O papo do cara. Malharam o Kojima e agora tá acabando com o Bobrizão.
O que eu acho legal do Satoru Iwata é que ele chegou falando que existe um gamer dentro de cada um de nós, no sorriso de cada criança, né? No sol de cada criança. E que a Nintendo, ela quer trazer esse gamer pra fora, sabe? Nossa.
Existe um gamer adormecido, né? Vamos acordar eles com cheiro de pétalas.
Moranguinhos no campo florido.
Né?
E o pior, ele manda essa ideologia e aí em seguida anuncia o periférico mais foda de todos os tempos, cara. Como assim isso pode existir com a tecnologia que a gente tem hoje, cara? Superou o Milo, velho. O Wii Vitality Sensor.
Primeiro, eles treinavam nossa mente com jogos como Brain Age. E depois ele treinou nosso corpo com jogos como Wii Fit. E depois, né, Pablo? O que faltava?
Cara, olha que coisa mais WTF, né? Desculpa, cara. Mas, meu... Alguém andou naquela porra daquelas bicicletas ergométricas. É aquelas coisas que tu bota no dedo, cara, pra ver batimento cardíaco, cara. Tipo, como assim?
Cara, sensacional, cara. Sensacional isso, velho.
Cara, treinou sua mente, treinou seu corpo, agora vai treinar seu coração.
Cara, eu não consigo entender, cara.
Não, e sabe o que é mais engraçado? Ele chega e fala, porque o Wii Vital Sensor vai captar o seu batimento cardíaco e vários outros sinais, e vai te ajudar a relaxar e até mesmo pra dormir pra você ser uma pessoa mais feliz e correr nu pelos campinhos de moral.
Você tem um desempenho sexual melhor também, né, cara?
Exato. Não, e aí, velho, eles não mostram nada, cara. Nada. Eles falam
não, tem
assim...
tem a foto dele lá no fundo usando.
É, olha, nós temos essa tecnologia. Virem-se. Criem alguma coisa legal com ela, por favor.
Eu acho que eles viram a conferência da Microsoft. Puta que pariu. Vocês vão fazer, sei lá, tem uma bicicleta ergométrica aqui.
Eu acho que nem tá pronta a coisa. Ele simplesmente arrancou a bicicleta ergométrica. Chegou a coisa na mão de assim, olha que a gente inventou.
Não, não. Olha, que legal, né? Olha.
Uma boa analogia pra E3. Sabe feira de ciência do CA? Quando você planta o feijãozinho no algodão, tá ligado? E acha a coisa mais foda do mundo. Só que o cara que é apresentante de você fez um vulcão gigante que entra em erupção e tem efeito especial, tá ligado? É exatamente isso.
A única funcionalidade que eu pensei nisso é no próprio Wii Fit. Tu tá fazendo exercícios e ele fica te monitorando. Só que mesmo assim, eu fico pensando assim, tá, vai mostrar meu batimento cardíaco, ele vai dizer o quê? Olha, seu batimento está acelerado. O senhor está tendo um ataque cardíaco. Tem como avisar alguém da sua família que o senhor está morrendo? Como assim, cara?
Dá pra ver uma implicação disso num jogo, tipo, sei lá, um jogo de suspense, o Silent Hill, assim, que ele vai ver o quanto você tá tenso e talvez alterar o jogo a partir disso. Só que você vai estar com um trambolho no seu dedo, cara. Como é que você vai jogar
e
com
você
isso,
não vai poder
cara?
Fazer nada, né? Agora bata o seu coração mais forte.
Fique mais nervoso pra continuar.
Eu fico imaginando, então tá, o cara jogando Silent Hill lá, aí aparece aquela, o filho da puta com cabeça de triângulo lá, seu coração dispara, aí do lado vestindo um boneco de pelúcia, mas você acalma lá.
Cara, a conferência da Nintendo, sabe, acabou aí, né?
Né? Velho? Agora está no nível da de 2008, tá uma merda. Acabou, né, velho? Já era.
Mas, vem, né? A Kayle dando away de novo, né? Era quase uns lágrimas nos olhos, né? Cara,
é.
Mas vocês acham que nós vamos parar por aqui? Nós falamos que nós vamos surpreender vocês. E surpreender melhor do que com o Mario, tá ligado? Aí parece o Mario em cima do Yoshi. Estrela,
caraca, o Mario em cima do Yoshi foi tenso, velho. Caralho, como assim, velho?
Eu quase chorei, cara.
Não, e o mais foda disso, cara, é a primeira vez na história que sai dois Marios 3D pra mesma plataforma. Estão se esperando.
É, o que você pode ver por um lado legal, né? Porque na escassez do Wii, o que vier tá foda. E por outro lado, eles estão meio que, sei lá, sabe, indo contra o padrão de qualidade deles, né? Que é sempre inovar e o próprio discurso deles sempre trazer novidades e não ficar sempre a mesma coisa. Porque querendo ou não, eles estão fazendo um pacote de expansão pro Mario Galaxy, né, velho? É o mesmo jogo com funcionalidades novas e mundos novos.
É exatamente o que Yates falou. Depois que o Mario chegou no Galaxy, ele vai pra onde? Mario Universe?
Mas é foda, cara. Eu me surpreendi. Primeiro, que o Mario Galaxy é do caralho. Achei foda esse anúncio, velho. Gostei que continua com a trilha sonora orquestrada. Cara, isso é tudo, tudo. Aí eu vou comprar e eu quase chorei, cara. Porque o Mario, eu choro. 20 anos correndo nas minhas veias ali.
Não acaba por aí.
E não acaba por aí. Daí eles mostram três outros jogos hardcore de third parties aí, né? The Conduit, né, velho? Que finalmente vai sair agora. E aquela parada que o Rick disse, né? O que tem, o pessoal abraça, velho. Porque The Conduit, velho, a única coisa que eles mostram é que é um jogo de FPS adulto, assim, sabe? Não tem mais nada. Só um jogo de FPS sci-fi.
É suficiente, né?
E eu tô pra te dizer que não vai ser bem recebido, cara. Pra mim, The Conduit vai ser o novo flop do mercado, assim, mas estão hype em cima e quando essa merda lançar, vai vender pouco. O que eu tô te falando?
É. Resident Evil Dark Side Chronicles, que foda. Não, muito foda, meu Deus.
O gráfico é excelente, velho.
É um dos melhores gráficos que eu já vi no Wii, cara, sinceramente.
Meio shooter, né, pra quem...
É que nem o Umbrella Chronicles mesmo, só que agora vai contar. Do Resident Evil 2 e Code Veronica. E Dead Space Extraction, mais um rail shooter aí, que tá com gráficos bem legais, vai contar a historinha de como que tudo aquilo se deu na Ishimura lá e tudo mais.
Na convenção, eles não mostraram gameplay, mas eu tinha visto a gameplay no Game Trailers antes e tal, e eu, assim, sinceramente, não achei que ficou legal, sabe? Parecia que era como se fosse o tiro de House of the Dead, sabe? Que pá, 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 não dá nada,
saquei.
Sabe? Foi muito estranho, sabe?
Lá...
Olá, Fred.
Oi, Fred, cadê sua frase?
O que o Fred tá fazendo? Olha o Fred!
O Fred vai participar com a gente, né, a partir de aí, agora. Então, alguém quer falar do último anúncio aí da Nintendo?
Eu comecei a ver um oceano saindo e eu falei, cara, isso é Ninja Gaiden. Aí, porra, voltou. Team Ninja mais Nintendo. Aí eu fiquei pensando, Ninja Gaiden pro Wii. Não, velho. Era muito além da visão, além do alcance. Tipo, nem o Lion conseguiria prever isso. É Metroid.
Fala, mas ainda não era do Chrono Trigger Forever, não se anime tanto.
Não, calma tanto. Era Metroid Other M, que é o novo Metroid.
Novo Metroid, não é Metroid Prime, né, cara? É outra coisa.
Isso, não tem nada a ver. Ele é uma mistura de 2D com 3D. Cara, é uma coisa muito louca. Tem horas que é primeira pessoa, tem horas que
é. Não dá pra entender direito, né?
Cara, eu achei maravilhoso.
Parece que eles misturaram as plataformas com terceira pessoa com primeira pessoa, cara.
Eu fiquei maluco, velho. Terminei aqui gritando na varanda: Nintendo, Nintendo, porra! Tá ligado?
Eu te amo, Nintendo!
Nessas horas eu fico triste, cara, porque você vai comprar um console da nova geração. O que, que você faz da vida, cara? Porque se você comprar, tipo assim, God of War, né? Beleza, vou comprar o PS3, mas e Metroid, cara? Como assim?
É, cara, você fica sem, né?
Você jogar.
Eu, sei lá, não me empolgou tanto. Eu não sei, cara. Eu acho que a Nintendo, ela tá fazendo o que os fãs querem, né? Mas pra mim, sabe, ela tá vivendo só dessas franquias dela. Não sei. Sim. E quando ela cria coisas novas, ela cria essas merdas de Wii Fit e Wii Music. Acho que fiquei feliz, cara, com a conferência da Nintendo, porque eles nem tocaram no nome Wii Music, né, velho? Eles perceberam que foi uma merda mesmo.
É, caraca, né, velho?
Vamos esquecer, né? Passado.
Vamos esquecer, nível. Vamos fingir que não existiu.
Cara, eu joguei agora, graças ao meu amigo, quero mandar um beijo pro cara que ninguém conhece, o Diego, que ele faz parte do download, né? E ele deu o Ninja Gaiden do Xbox dele. Graças a isso, cara, eu tô esperando que o Metroid, pelo menos, eu possa descer pra cabeça dos inimigos. Tem que ter
jogado. Cara, no Wii eu duvido muito.
Ó, detalhe especial para que, acho que pela primeira vez, eu não sei, que a Samus vai falar.
Não pode falar, cara. Sempre imaginei ela com a voz da Ana Paula Padrão, não posso?
Esse jogo vai contar a história dela, né? Aquilo que a gente falou bem no cast de Metroid, né? Dela sendo criada pelos shows e tudo mais, etc.
E até vai virar como tudo aconteceu dela virando Harry Potter.
Piada interna, ouçam o cast de Metroid pra entender. Enfim. É, e aí acaba a conferência da Nintendo e olha que interessante, numa mesa redonda com o Miyamoto, né? Que pela primeira vez em vários anos não participou, né? Da conferência da Nintendo, depois da merda gigante que ele fez na...
Isso.
Na de 2008, né? Mas a portas fechadas pra imprensa, ele fez uma mesa redonda, assim, perguntas e respostas e tal, na qual ele disse, quando perguntado sobre Zelda novo, né? Que eles estão programando um novo Zelda pra 2010. Uhum. Ou seja, tá breve.
E na E3 de 2010 eles vão mostrar. Ele até levou algumas figuras, né, algumas imagens.
Concept art. É.
Que parece
um garoto com uma espada verde. É isso.
É tipo assim, né?
Não, mas parece que tem o Link dessa vez, ele tá bem mais velho.
É.
Quase um adulto mesmo.
Sabe, se eles fizessem aquela porra daquele boato de um cara maluco achando que é Link, velho, ia ser o melhor de todos todos.
É,
cara.
Ia ser mesmo. Ia ser, tem que mudar, cara, bastante o Zelda agora, cara. E só que olha que bizarro, né? Mais uma vez a Nintendo deixou de fora os jogos mais interessantes dela, né? Pra mim, cara, o jogo mais interessante que foi mostrado nessa E3 de Nintendo DS não é nem Golden Sun, não é nem Copy, não é nem Kingdom Hearts, não é nada. É um joguinho chamado Scribblenauts, velho. Vocês viram sobre esse jogo?
Sim, sim, que vai ser em português.
Aquele que você desenha? Ou você escreve?
É foda! Você escreve
e aparece?
Isso, você vai ter puzzles. Por exemplo, um exemplo que eles deram lá, né? De um puzzle bem inicial, assim. Tem um cara no deserto e fala, refresque o cara. E aí você escreve água. Aí vem a água e refresca ele. Mas tem uma possibilidade de, parece que, dezenas de milhares de coisas que você pode escrever, sabe? Tem uma parte do jogo que é meio sandbox, que você pode escrever qualquer coisa. E eu tava lendo lá, né? Um cara que testou o jogo, que ele chegou lá e escreveu portal. Aí apareceu um portal, saiu de dentro um demônio. Aí ele escreveu morte. Aí apareceu a morte começou a lutar contra o demônio. A morte venceu o demônio. Aí ele, cara, o que eu vou fazer com a morte, né? Ficou lá. Aí ele escreveu Deus. Aí chegou Deus, começou a lutar com a morte. E a morte venceu Deus. Sabe?
E pra quem não sabe, esse jogo ele vai sair em português também.
Olha só, cara.
Pro cara ter vencido a morte, ele devia ter sido Alucard ou coisa do tipo lá, né, cara?
Eu tô escrito piroca, ia sair uma piroca gigante.
Cara, o Pablo, ele tá se segurando. Desde que eu faço da porra, né?
Para a última grande conferência da E3, que foi da Sony, né? Tem lá a abertura com o nosso amigo Jack Tretton. Eu achei ele bem mais preparado nessa E3.
Calma aí, velho. Tava eu, Thiago, Nath e o Rick conversando no Skype enquanto a gente esperava começar a conferência da Sony, né? Aí, chega uma hora que eu falei lá, né? Tipo, no tédio. Nossa, gente, imagina se aparece aquele apresentador gordo de novo. Ha, ha, ha. Imagina se ele fala que 2009 vai ser o ano do PS3, né? Ha, né? Todo mundo rindo e tal. Aí, cara, o apresentador gordo, sabe?
Porra, ele não é apresentador gordo, ele é o Jack Johnson, ele é o CEO, né, da porra. Aí ele começa lá apresentando os números da Sony, de como o PS3 vendeu, blá blá blá,
etc. PS2, PSP, PSN, PC, blá blá blá, sabe?
Exato, etc, etc. E aí ele começa, o primeiro live demo é do Uncharted 2, né, Among Thieves.
Foda para caralho.
Foda pra caralho. É, eles estão seguindo a escola aí do Modern Warfare, com aqueles ambientes bem dinâmicos, né, o ambiente vai se deformando, vão acontecendo altas coisas, assim, em volta de você, né, e muito legal, cara, você tá num prédio, vem um helicóptero e o prédio cai em outro prédio, você pula pela janela, tá foda.
Ação frenética o tempo todo naquele demo, cara.
Não, e o cenário, velho? Você não
podia ficar um tempinho sem esperar. Ah, cenário de
cara, quando ele sobe naquele prédio, olha aquele landscape lá, cara, puta merda, né?
A ação do helicóptero é pré-determinada ou aquilo foi por acaso que aconteceu? Tipo, existe uma série de possibilidades.
Com certeza, pré-determinado.
Só pelo fato de ele ter multiplayer, pra mim, já melhorou. Porque o primeiro é do caralho, só que não tem multiplayer. Espero que ele não seja tão curto que nem o primeiro. Mas é,
dizem que não, dizem que vai ser bem maior.
Ah, então vale cada investimento, cara. Esse jogo é muito bom, velho.
E aí, né, que ele começa com a louca frase, né, da apresentação, que ele fala que não são jogos para o PlayStation 3, né? São jogos somente possíveis no PlayStation 3.
Isso ele disse em 2008 também, né? Que o Metal Gear 4 não é só exclusivo, ele só é possível no PlayStation
aí,
3.
Aí, dois dias depois, tá no PC. Tá no Xbox.
É, tipo isso. É.
Em seguida, nós temos o Mag, né?
Que é simplesmente um FPS online com 256 jogadores simultâneos.
Como o Bado muito bem disse no nosso cast da E3 de 2008, você nunca vai achar um servidor cheio pra jogar com 256 pessoas na sua vida.
Cara, sei lá, André, te falar que eu não tenho certeza, porque eu nunca joguei na PSN. Não sei como é que são os servidores lá, se eles são cheios ou não, mas se existem servidores cheios, eu acho que as pessoas vão continuar entrando até ficar cheio, sabe? Se tiver 256 pessoas jogando, acho que vai ter um servidor cheio.
O Mag, a forma como ele foi mostrado, pra mim foi bem morna mesmo, porque o cara fala que, tem tanque de guerra, o escambau, o helicóptero, aí mostra simplesmente
um
cara
nada. Primeira
pessoa andando, assim, pra uma cidade, tomando um tiro aqui, outro lá e nada mais.
Olha, do que deu pra ver do Mag é o seguinte, impressiona ser 256 pessoas? Impressiona. Impressiona o fato de, assim, ser dividido em esquadrões e mesmo quando você tá num lugar, assim, meio isolado, onde não tá acontecendo batalha, você tá ouvindo o som de guerra, você tem a sensação de estar dentro de uma batalha maior? Tá, é legal isso. Agora, gráficos eu achei bons, mas, sabe,
normal.
E, assim, tem veículo? Tem, mas ele não mostrou dentro dos veículos.
Exato, não mostrou.
Tem veículo hoje em dia, jogo de FPS, né, não é isso, né? Tipo,
e outra coisa que eu queria que ele mostrasse foi a sensação de conflito contra 128 caras mesmo, sabe? Tipo assim, você e sua equipe invadem lá um lugar, tá cheio de cara lá, e aí um monte de gente se matando, aquela coisa toda, chega um helicóptero no meio, sabe?
A impressão que eu tive é que, apesar de estar com o servidor cheio, 256 pessoas, o mapa ainda é grande demais, sabe? Você não tem tanto encontro.
É como se pegasse, sei lá, vários servidores de 32, sabe? Que são pequenas batalhas e distribuíssem no mapa gigante, sabe? O cara não faz a menor ideia do que tá acontecendo do cara que tá do outro lado do mapa.
Eu só quero saber o seguinte, se tiver, por exemplo, um captura bandeira, alguma coisa, essa merda, eu vou ter que esperar os 128 do meu time morrer pra me jogar de novo.
Tipo, tem aquele cara que fica de camper, só sobra ele, fica escondido, saca?
Cara, mas olha só, que nem a gente tava falando antes, né? Essa E3, ela tá vários, assim, quilômetros de passos à frente da de 2008, pelo seguinte, né? Eles falaram do jogo, falaram, tá aqui, ó, gameplay. Não foi tão impressionante? Não foi, mas mostraram, né, cara? Já é uma coisa.
Mostraram.
PSP Go, o segredo mais mal guardado.
Da E3.
Mais feio, né?
É, eu tenho que admitir que eu achei que ia ser mais feio, pelas fotos. Na mão do Jack lá, achei que não ficou tão ruim.
Na mão, achei que ficou muito pequeno. Não era pra ver nada
muito pequeno.
Não, falo, não, vai ter interação, só poder baixar filme, vai poder... Mas, cara, como é que eu vou ver um filme em uma tela de 2x3 polegadas?
Esse lance de filme, né, no PSP, cara, não dá, cara. Ninguém vai assistir um filme, a menos que esteja numa situação de TED estranha.
Isso é completa verdade, velho. Não, deve ser muito chato ver alguma coisa nisso, sabe?
A principal atração dele é a integração, né, com a PSN, tem 16 GB de flash memory, não sei o que lá, e que vai ter o...
Media Go.
Media Go, que vai sincronizar as coisas do seu computador com o seu PSP.
Pelo que eles estavam falando, eles não estavam querendo colocar o PSP Go como substituto do PSP.
É, isso.
Estão querendo que coexistissem esses dois juntos.
Eu, pessoalmente, não entendi do Go uma coisa. Primeiro, eu acho que quando você vai revisar, você tem que revisar pra fazer um negócio melhor. De verdade, eu não vejo nada melhor no Go em relação ao PSP, muito pelo contrário. A única coisa, assim, pra mim,
que incomoda no PSP, de todas, é a qualidade do analógico e a posição dele. Olhando pelo gol, é claro, é difícil de você dizer sem estar com ele na mão, mas pelo menos olhando pelo gol, parece que a ação do analógico é ainda pior do que no PSP normal, parece ser mais longe ainda.
Será? Eu achei que ele tá mais parecido com o controle de PlayStation normal, então acho que talvez fique melhor o analógico. Não,
o que eu acho que talvez fique melhor pra segurar é a posição dos indicadores atrás ali, a forma como você segura. Parece que a posição do indicador atrás parece que você segura melhor ele, ainda mais com a telinha em cima, né? Agora, o analógico, cara, não sei. O design parece que não foi um design fechado, assim. Parece que não terminaram o design ainda. Catarina, precisa colocar o direcional e os botões em algum lugar e o analógico. Desenha alguma bolinha e põe ele aí no meio. Porra, não, sei lá.
Primeiro que, assim, né, tá mais compacto, né? Isso é até legal. O PSP, eu achava ele muito grande. Mas isso também aglomera mais ali os botões, cara. E pra gente que tem mão grande, sabe? Tá cada vez pior, né, velho? É. Você tem que ter uma mão delicada pra jogar aquilo, cara. Tem...
Eu não sei. Tu não consegue apertar um botão só, né?
E eu não sei exatamente como vai ficar a sensibilidade dos botões e a resposta daqueles botões, principalmente do analógico, já que eles estão tão afundados naquela tela, né, pra poder entrar atrás, cara. Eu não sei se isso vai ficar muito bom, né? Sim,
parece que tem um recesso, assim, né? É verdade.
Acho que outro problema também que eu aponto, assim, pro Gol é que você tem Nintendo DS, duas telas, tem uma tela de touchscreen e tal. Você tem o iPhone que pode entrar, né, pra valer pro mercado de videogames ou
já
não.
Entrou, né?
É, tá, ok, entrou. Tem muita possibilidade, muito acessório novo e tal. E aí, tipo, eles resolvem fazer uma evolução ou uma adaptação, não sei, um aperfeiçoamento do PSP, e tudo que eles fazem é meio que crescer o controle e diminuir a tela, sabe? Eu acho que, eles deviam ter aproveitado pra fazer mudanças que fossem dar mais um diferencial pro PSP em relação aos outros, e isso não aconteceu até hoje.
Eu podia jurar que ele ia vir com a tela sensível ao toque, cara. Tinham dado uns rumores disso, eu achei também que ele fosse vir.
Bom, no meu caso, eu tenho os meus jogos de PSP aqui, todos originais. Aí eu tenho uma pancada de OMD, eu vou fazer o que aqui agora? Porra, imagina o trampo de você pegar, ir lá, poder ir baixar tudo de novo. Ah, para, meu.
A grande novidade mesmo, parece mais uma vez, né, cara, nem é pra quem joga, é pra quem quer usar o PSP como um media center portátil ali, né, cara.
Tudo bem, cara, guardadas as devidas escalas, é óbvio que a Sony não pensa nisso, mas, por exemplo, pra gente aqui brasileiro, você vai ali na 25 de março em São Paulo, compra um MP, sei lá quantos números, chinês, por 20 horas de bateria e troca até o formato que não inventaram ainda, né.
Pois é, cara.
O PSP Go, ele vai usar o mesmo sistema de disco do PSP?
Não, ele não tem disco, ele é só download.
É só download mesmo, né?
Eles vão acabar de ver, por causa da pirataria, eles vão acabar de ver e todos os jogos são comprados via PSN, que eles querem transformar mais ou menos como a Steam da vida, né?
O apresentador lá, ele, o gordo...
Jack Trevor, tipo assim, tadinho.
Ah, cara,
o seu barriga, eu não lembro do seu barriga.
O seu barriga, né? Não vou ficar falando...
Sacanagem,
cara. O seu barriga, cara, disse o seguinte, ele sabe que existem pessoas que gostam de comprar o download e tal, por ser mais prático, e sabe também que existem pessoas que preferem a mídia física, então eles estão tentando equilibrar isso. Mas aí, até que ponto isso vai ser verdade, então, sabe? Já que eles estão...
É tipo assim, quem quer mídia física fica com o PSP 3000 lá, né, cara? O PSP normal.
O PSP Go, eu gostei por um motivo. O PSP, pra mim, ele é uma plataforma não pra jogar, porque eu nunca jogo nessa merda. Eu vendi o meu porque não tinha nada que prestasse pra mim. Então, o que acontece? Pra mim, era uma plataforma pra eu poder botar um monte de MP3 dentro e sair caminhando pela rua ouvindo. E, cara, ele não foi feito, ele é que nem o Game Gear, cara, não existe bolso pra aquela merda, não inventaram bolso.
Não existe.
Ele é muito grande, cara, então o PSP Go, a vantagem dele é que realmente, pela primeira vez, eu vou ter um portátil que entra no meu bolso, cara.
Um portátil portátil.
É um portátil que eu posso atravessar a rua correndo sem precisar segurar as calças pra não cair, cara. Pra mim, isso é vantagem, cara.
É porque você tem que ver de outra forma, cara, o PSP 3000, ele é um portátil, não porque ele foi feito pra colocar no bolso, mas ele foi feito pra colocar nas costas, tipo aquele cara do Ninja Blade, sabe, que tem um monte de coisa nas costas.
Ah, é.
Mas olha só, cara, a line-up dele eu achei muito boa, cara. Achei muito boa.
É verdade, né? É verdade. O line-up de PSP esse ano. E olha que tem vários jogos de destaque que não coloquei, hein? Esqueceram do Soul Calibur, pô.
Pois é. Caraca, Soul Calibur com Kratos, finalmente, né, velho? Meu Deus.
Finalmente acabou, né, cara? Tipo, covardia, né? Sem graça. Agora o Kratos, Soul Calibur.
Agora não vai ter mais Soul Calibur. O Kratos vai matar todo mundo. E acabou.
Acabou, Soul Calibur.
Né? Só que é meio tardio pra Sony fazer isso agora, cara. Eu tenho dois pés atrás quando se fala em portátil da Sony. Eu tenho medo de comprar outro e daqui a pouco ser aquela mesma coisa. Tipo, enquanto para os outros consoles tá saindo 5, 6 jogos por mês e o DS sai 37 por mês, Sony continuar lançando um jogo cada 2, 3 meses, sabe?
A Sony tem um negócio que é complicado. pecado, assim, pô. Ter cara de pau de mostrar Gran Turismo do PSP é pedir, né, velho? Porra, na boa. Eu comprei PSP por causa de Gran Turismo na época. Que saiu o PSP.
Mas eu também,
quando
cara.
Quando anunciaram o PSP,
foi o primeiro jogo MDzinho anunciado, fake, né, cara?
De Gran Turismo. Sim, mas aí que eu tô falando, eu comprei o meu cara PSP de pau, já, né? Exatamente por isso, cara. Quando eu vi que ia ter Gran Turismo, foi a mesma bosta com o PlayStation 3. Comprei a bosta porque ia sair Gran Turismo 5. Não tive nenhum dos dois até agora. O PSP eu não aguentei, cara. Tchau pra ti. Vendi na hora. Fiquei só com o PlayStation 3 porque eu tenho esperança ainda de jogar. E deu.
Quando passou o trailer do Gran Turismo, eu lembrei de ser na hora, cara. Sério mesmo.
E eu tava pelado fora já.
É tipo, caraca, velho. O Pablo surtou agora.
Abraçado no monitor, cara.
A line-up do PSP tá muito boa. Chega, mais uma vez, o Kojima lá pra anunciar o Metal Gear Solid Peace Walker, né? É um exclusivo aí. E ele fez questão de ressaltar bem que essa é a sequência oficial, cara. Oficial mesmo do Metal Gear Solid 3. Vai mostrar o link ali que faltava entre o Metal Gear Solid 3 e o Metal Gear 1.
Mas a sequência oficial é a sequência planejada por ele.
Pois é, né, cara? É tipo falando assim, olha só, eu falei aquela monte de merda do Xbox ontem, mas é só porque eles estavam me pagando, beleza?
Tipo assim, eu quis fazer de verdade é isso aqui, tá ligado? Isso aqui é minha obra, tá ligado?
Que eu esse aqui é de verdade. Aquele lá não, é de mentirinha, só pra agradar eles.
É, tipo, vou com a mão assim, ó, não conta não, tá? Mas é só...
A melhor coisa do Metal Gear Solid Peace Walker foi o trailer, cara. O final do trailer. É,
o final.
Ah, cara. Muito bom. Alguém entendeu por que tem quatro Snakes? Eu não sei.
Aquela parada de clones, né? Um deles é o Naked Snake, o outro deve ser, sei lá, o Dressed Snake.
Quer dizer que aquela é esse no final, em que dois Snakes entram dentro de uma caixa, um dele possivelmente é o Naked Snake.
É. Cara, torço para que não tenha o Hard Snake, né?
Caraca,
tem o Solid, né? Eu acho que a Sony ficou meio com dor de cotovelo ainda, né? Porque ela não falou uma palavra do Metal Gear Solid Rising, né? Que também vai sair pra PS3.
Ah, falou nada. É tipo assim, olha só, vai sair pra gente, mas a gente não tá nem aí, porque a gente tem coisa bem melhor. Tipo isso. E aí continua a line-up do PSP com Resident Evil, Little Big Planet, só com Monster Hunter, Motostorm, Harry Potter e Hannah Montana!
Cara, tava passando um pizinho lá, vários PSP, vários jogos. Cara, do nada veio um PSP rosa e um cavalo.
Cara,
na hora de cair pra trás.
Foi o único tava pelado essa hora ainda, Pablo?
Ainda não, essa hora a gente tinha botado a roupa que ficou doido.
O mais engraçado foi que assim, tava passando lá Resident Evil, Little Big Planet, Monster Hunter, todo mundo, silêncio total. Aí passa Hannah Montana, todo mundo, cara. Bom, daí eles fazem um jabazinho, né? Um videozinho de propagandas da PlayStation Home mostrando os itens, né? Mulheres em vestido de Chun-Li lá.
Cara, e como eu comentei, na verdade, era um macaco vestido de Chun-Li, não era uma mulher.
Ah, eu achei normal.
Boring. Aí eles anunciam a nova API da Rockstar, que é o Agent, né? Que não foi falado nada, só mostrou o logo.
Porra, cadê?
Então, né? Vamos passar para o próximo.
Vindo da Rockstar e sendo uma nova API, assim, é coisa grande que vem aí, velho.
É, veremos. E, finalmente, né? O maior demozinho do Assassin's Creed 2. Mostrando,
muito bom, sensacional.
Mostrando outras inovações. Eu vou comentar algumas agora. Pablo, eu sei que você odeia Assassin's Creed, mas eu gosto, então.
Eu também odeio, mas eu gostei do trailer.
Ah, para, velho. Tu voou no Mandurinha, cara. Puta que pariu.
Não, cara, os trailers de Assassin's Creed são excelentes, sempre foram, né? Deveres da índole do jogo em si, cara. Os trailers são muito legais.
A movimentação dele continua linda. Cara, linda, a melhor coisa do Assassin's Creed pra mim, é o que me fez jogar, é a movimentação, escalar, as paradas.
Pra mim é o ponto alto, cara. Muito bom.
É o ponto alto.
Eu só me pergunto quem colocou aquela máquina do Leonardo da Vinci em cima daquela torre, né? Porque teve que escalar lá também, né? E desviar do guarda.
É, deve ter sido o Leonardo da Vinci, velho.
Né? Voando,
ele foi voando lá.
Aí depois pulou, né? Num saquinho de feno.
É legal que nesse jogo tá ensinando coisas passadas, assim, como o Leonardo da Vinci era um assassino também.
Ajudava assassinos.
Tem aquela máquina voadora do Leonardo da Vinci, você usa, você mata.
Cara, eu nunca vi aquilo funcionar.
É, não passou de protótipo na vida real, né?
Imagina se no jogo não funcionasse, tipo assim, o Altair tava correndo, pulava, todo feliz esse negócio, a parada cair, sabe? Me ouve, você é idiota, é óbvio que não funciona.
Quem você pensa que você é, né, cara? Meu Deus.
é irado, velho. Ele tem combate corpo a corpo, agora ele rouba a arma dos caras.
Ah, tal. Muito bom isso, cara. Sensacional. Achei muito foda. É
legal.
Ele... Não, mais foda foi a execução dupla, cara.
É, execução dupla com as duas faquinhas das duas mãos. Tem a execução dual principal, que agora, pelo menos no vídeo, não teve aquela conversa de 10 minutos toda vez que você mata alguém.
Mas, pelo que disseram, vai ter. O pessoal reclama disso, mas pra mim era uma das coisas mais legais do jogo. E eles fizeram um negócio muito legal que no primeiro Assassin's Creed só chegava uma fumaça, uma neblina, né? Agora o cenário desmonta, cara. Desmonta, muito foda. Cara,
irado. No final deu pra ver que ele tem uma bomba de fumaça.
É, e que ele nada.
É. Uma coisa que não apareceu no gameplay, mas que tem no trailer, é que uma das coisas mais inovadoras no seu arsenal é que você tem tipo uma arma de fogo agora.
É, aquilo lá nada a gente
também fez. Escondidazinha.
O que tá me animando em relação ao Assassin's Creed 2 e que foi o que me distanciou do primeiro, que fez eu detestar o jogo, depois dos primeiros meia hora, assim. Se o primeiro tinha, sei lá, 4 ou 5 tipos de missões diferentes, esse vai ter quase 20 tipos diferentes de missões, e as missões elas vão ser mais longas. Você não vai chegar assim, ah, vai ali e dá o pickpocket no cara. Não, vai ser uma parada emendada com outra. Você vai ter que fazer uma coisa, essa coisa vai te levar pra outra coisa, e vai fazer uma missão mais longa, e não vai ter muito daquela parada de fazer coisas em números, né? Tipo, ah, tem tais torres pra você observar, tem tantos pedestres pra você salvar. Isso que tá me animando mais.
Vamos ver, né?
Espero que eles... Vamos ver. É isso aí. E aí eles mostram um trailer de Final Fantasy 13, né? Dessa vez só trailer, sem gameplay, ao contrário da conferência da Microsoft. E anunciam a porra do Final Fantasy 14. Como assim, cara?
Não, cara, esse foi surpreendente. Do nada, falar pra Final Fantasy 14 já?
Como assim,
não,
né, cara?
Eu falei, perco as esperanças de jogar Final Fantasy 13 um dia. Essa desgraça não vai lançar. Eles já estão falando 14, velho.
Cara, total, vai que o 13 tem mais um atraso. Eles vão lançar o 14 antes.
É.
Isso é bizarro.
Na verdade, essa ideia do 14 já tá um tempo sendo discutida, né? Desde que ela começou com aquela frescura dizendo... Isso pra quem ouviu os download nisso, eu já tinha falado que ela queria acabar com o 11 e que ela tava pensando no sucessor deles. Só que eles não sabiam se ia ser Final Fantasy ou não. Ficaram na dúvida se eles iam criar um RPG do zero ou não.
Aí parece, né?
Aí, pouco tempo depois, eles começaram a retomar a ideia e coisa, mas a grande loucura é que eles não tinham anunciado como sendo o Final Fantasy 14. Eles até fizeram rumores que seria, assim como teve o 10-2, seria o 11-2, alguma coisa assim, sabe? Aí, no final, acabou virando mesmo a ideia do Final Fantasy 14, toda aquela frescura. E aí, ele quebrou as pernas de todo mundo lá, que não vai dar pra tu passar o teu personagem pro novo, que a maioria do pessoal queria.
Queria passar o meu personagem pro Final Fantasy 14, vai ter jeito? Ele, não, mas você pode criar um personagem com a mesma aparência.
Tipo, não. A pior expressão foi assim, não, tu não pode importar o teu personagem, mas não te preocupa que a tua lista de amigos do Final Fantasy 11, tu pode passar pro 14. Aí eu fiquei, e se um amigo meu não jogar, eu vou ter uma lista de amigos com metade das pessoas, no final das contas. Olha lá.
A Sony vai pro que eu achei a melhor parte, né, da conferência, que foi ela anunciando o dildo dela, né, o motion controller lá, o vibrador.
Cara, vergonha alheia e a maior de todas, na minha opinião.
Não, eu achei bom porque, assim, o cara chegou lá travadaço, velho, ele chegou suando bicas, assim, tremendo de ter ataque epilético ali.
Sem sacanagem, acho que faltou pouquíssimo pra ele chorar no palco, sem sacanagem, ele engoliu o choro ali, cara.
Mas, assim, o que eu achei foda, cara, é que depois de um tempo, quando todo mundo tava vendo que a parada era foda pra caralho, e ele saiu cheio de si, sacou? Ele deu a volta por cima, cara.
Duas coisas, né? Ele provavelmente tava daquele jeito que ele foi pego de surpresa pela do Project Natal. Ele devia estar pensando.
Não, pra mim ele só tava daquele jeito porque ele é um nerd comedor de cheetos, cara.
É, porque ele é o engenheiro da parada. É, né, porra.
É, exato. Ele disse, eu sou um engenheiro e tal, sabe? Chamaram ele pra apresentar porque até o momento só tinha o projeto de engenharia. Felizmente é que ele não vai ser o, sabe, um objeto cilíndrico com a bola vermelha na ponta. Não vai ser o design oficial.
Eu acho que a bola na ponta vai ter que ter, porque parece que é aquilo que a câmera traqueia, assim, que a câmera detecta.
Sei lá, cara, provavelmente não queria mostrar isso, sabe? Mas a Sony deve ter falado assim, cara, tá nessa fase do projeto ainda, mas vai mostrar do mesmo jeito, sabe? E rushou, sei lá, vai colar uma apresentação em cima da hora.
Eles devem ter feito assim, cara, vamos esperar a conferência da Microsoft. Se eles mostrarem o controle deles, a gente mostra o nosso, mesmo que esteja bem primitivo ainda.
Em comparação com o da Microsoft, tá bom, não foi tão inovado, não inovou, sabe? Perdeu. mas eu achei muito, deu de 10 a 0 no emote e no Motion Plus.
Ele aperfeiçoou em todos os aspectos, né, de precisão.
Sim, não, assim, não vou nem colocar o Emotion Plus na disputa, cara, não compara, é incomparável. O que eu achei, assim, tudo bem, ele não deu medo, assim, você não se sentiu num filme de ficção científica, sabe?
O medo que você teve no Projeto Natal, né, não teve.
É, mas eu achei, por ser mais pé no chão, eu achei uma coisa mais palpável, uma coisa mais possível, vou mais jogar. Fácil de você integrar num jogo de verdade. E por isso, eu achei que ele é bem melhor do que o Project Natal, nesse sentido. Pra jogo.
Esse Project Natal funciona, parece que funciona bem e tal, se funcionar do jeito como foi mostrado na feira, muito brilhante e tal. Só que imagina, tipo, você tá jogando lá e passa seu gato na frente da TV, a vaca parada toda, entendeu?
Não. Já fizeram um teste com isso. Ele te detecta antes do jogo e qualquer interferência que der, não atrapalha.
Ah, tá. Fred. Então o gato sem chance.
Ô, Fred, eles fizeram um teste, um cara ficou jogando e o outro ficou arremessando gato pela frente. Enquanto o cara regulava pra cuidar, sabe? Legal, maravilhosa. Só que, ô, cara, que integração que tem com um videogame de última geração se o cara não conseguia acertar a porra de uma bolinha de tênis?
Uma palavra para o senhor Pablo Ranzinza, protótipo.
Não, cara, mas se a parada é realista, você consegue acertar uma bola de beisebol assim fácil, cara? Eu tenho dificuldade, assim, sabe? Acho difícil.
Ai, tá, tetraplégico. Como é que tu consegue?
Porra, tá bom. Até o taco de beisebol tacar a bola na tua cabeça pra ver se tá certo.
Não, e tudo bem, acho que começou meio tosquinho lá, ele falando, ah, você vai mudar a cor e jogar uma magia, caralho, como assim, sabe? Com muita vergonha alheia, sabe? E aí começou a escalar, né? Eles começaram a mostrar lá os objetos, começaram a mostrar a interação dos objetos dentro daquela salinha lá, começaram a mostrar eles desenhando, né, no quadro, que tava a possibilidade de um jogo de estratégia, você mandar as unidades e tudo mais.
A parada da espada também ficou foda,
né? E aí vem a parada da espada, cara, que eu achei sensacional, sabe? A precisão daquilo ali, cara, ele levantando o queixo da caveirinha.
Eu acho que nele dá pra fazer um Star Wars direito, velho.
É. Não, é bem legal. É aquela parada que tem um milhão de possibilidades, né? Uhum. Então, e aí em seguida eles mostram o Mario Kart.
Eu achei foda. Fecho. Achei foda pra caralho.
Achei então, legal. Mas ele é legal porque ele é intuitivo. Se o cara faz a pista, ele passa por cima da pista, corta ele pro meio, automaticamente o jogo transforma aquilo numa ponte, cara. Isso achei muito legal, velho.
Sensacional.
Uhum. E, pô, ovelhas.
Ovelhas. Não, e ele modificando o terreno, né? Criando montanhas e a pista automaticamente modificando com isso, colocando desertos, floresta, muito bom. Colocando a vila,
parece,
né?
Parece que
velho?
Vai
muito
dar pra editar bastante o carro, o personagem.
Ah. Não, é praticamente o Little Big Planet.
Com Sin City, exatamente. Muito bom, muito legal. Teve um live demo lá, o carinha jogou. Parece demais com o Mario Kart, né? Tem as filhinhas lá de power-ups pra você pegar e jogar nos seus adversários. Mod Nation Racers, né? Também exclusivo pro PS3. E aí, nesse momento, eu tava meio distraído, assim, na conferência, quando eu, de repente, escuto o nome Fumito Ueda. Eu, opa, calma aí, né?
É, o que tava sendo divulgado como o Projeto Trico, né? Na verdade, eles mudaram o nome pra The Last Guard, né?
Exato, é o novo projeto do Team Ico e muito melhor do que aquele trailer que tinha vazado, né? Gráficos são superiores aí, o menininho tá bem mais legal. A criatura lá também.
Eu achei, assim, meio, sabe, what the fuck, porque apesar da ambientação tá muito foda, eu não entendi direito qual é o jogo, sabe?
Pra mim, o Last Guard é aquela criatura que convive com aquele menino pra proteger ele de alguma coisa, e você vai ser um co-op, assim como o Ico foi você em co-op com a menininha, esse você vai ser em co-op com aquela criatura aí.
Eu achei muito legal que, tipo, eles mostrando o relacionamento dos dois e tal, parece muito filme de animação mesmo, sabe? O tanto que é envolvente, assim, o drama do jogo, né? E, cara, eu tenho certeza que o final dele vai ser triste, sabe? Vai ficar todo mundo pra baixo, pô, o bicho morreu. É óbvio que ele vai morrer, velho.
Vai morrer horrivelmente, né, cara?
Sim, eu nem sei o que você vai fazer no jogo, mas eu já tô triste pelo jogo, sabe?
Com certeza o bicho vai morrer olhando pra você, vai fechar os olhos, assim, tá ligado?
Sangrando,
que droga, velho. Agora o Pablo sem roupa.
Agora sim, agora é GT, né?
Gran Turismo 5.
Ô, Mel, revelações foda. Gran Turismo 5 tem colisão, cara. Isso marcou minha vida.
Uau.
Né? E aí eles ainda botaram NASCAR no GT5. Cara, esse jogo vai estar muito completo.
Quando ele sair, né? Se ele sair um dia.
E, pra finalizar, o que tava todo mundo esperando, né? O live demo do God of War 3.
Gameplay, finalmente, né, cara?
Diga-se de passagem, eu continuo esperando.
Tu não viu?
Ih, cara, mas... Pô, velho, sério, o que que eles mostraram lá, assim? Tipo, tá, a qualidade do vídeo a gente vendo lá não tava tão boa, assim. Dava pra você perceber que tinha o mesmo sistema de jogabilidade do 1 e do 2, né? Aquele mesmo estilo de luta, o que já era completamente esperado. Gráficos melhores a ponto de mostrar sangue dos caras caindo, um pouco de jogos internos. Mas, sabe, não mostrou uma parada, tipo assim, só do 3 e que tá muito legal, entendeu? Aí eu tava morrendo de vontade.
O momento, uau.
Faltou, cara. Eu tava morrendo de vontade de ver, tipo, alguma coisa acontecendo com o Atlas e... com o Helios, né, que é aquele deus que tava enfrentando o Atlas. Atlas é o gigante, né?
Mas, na verdade, nesse gameplay mostra. O que acontece é que na conferência da Sony, eles não mostraram tudo, né? Tem a parte lá do Kratos arrancando lentamente a cabeça do Helios. E a pele dele esticando e rasgando e o músculo destruindo e ele arrancando a cabeça dele. Em gráfico do jogo, eu só achei muito bizarro.
Agora, eu gostei. Não devia ficar satisfeito só com isso, mas é bom saber que eles mostraram mais coisas
depois. Não me empolgou também, não, mas é exatamente o que eu esperava de God of War 3, sabe? Mais do mesmo. Eu não quero nada demais também.
Tá, mas você vê que, tipo, do 2, de certa forma, é mais do mesmo, mas eles melhoraram muitas coisas, trouxeram umas coisas legais.
Não, não. Tá o mesmo nível de mudança, Fred. Eles vão colocar umas armas novas, vão colocar uns combos novos e um jogo novo. Só isso.
Cara, na minha cabeça, eu só me lembro de ver, assim, algo tipo, oi, meu nome é Kratos e eu arranco chifres de minotauros e soco no cérebro do cara por diversão.
Enfim, e aí acaba a press conference da Sony.
Só mencionar aqui pra PlayStation 3, Ratchet & Clank Crack in Time, que não apareceu no, na conferência, mas que tá bem legal, sabe? Tá um gráfico meio cel shaded, parece muito aqueles jogos que tinha pra Nintendo 64, sabe? Tipo Banjo-Kazooie.
Aham, sei, plataforma 3D, sei.
É, porra, muito maneiro, sabe? Vai lançar esse ano ainda, pelo que parece. Uhum. E um jogo de corrida, que eu não sei se vocês viram, chamado Split Second, que vai ter pra Xbox 360 também e PC, que eu achei foda para caralho. Corrida muito veloz, sabe? Tipo, o mais legal dele é os cenários que, conforme você vai avançando, vai pegando rotas diferentes e tal, vai explodindo as coisas, sabe? Vai, avião vai caindo na pista. Parece uma parada bem cinematográfica, sabe? Muito maneiro, muito bom.
E eu só queria falar do jogo que me faria escolher por um PS3 atualmente, que é a porcaria do Heavy Rain, que eu fico maluco toda vez que eu vejo algum vídeo daquele jogo.
E eles nem tocaram o nome, né?
Pois é. Cara, tá foda, cara. Tá muito cinematográfico, tá muito legal. Eu preciso desse jogo imediatamente, pelo amor de Deus. Acaba a conferência da Sony e nós temos ainda a da Square Enix, que só falou de Final Fantasy XIV, o que a gente tinha pra falar de Final Fantasy XIV, a gente disse.
Não foi uma conferência da Square Enix, foi a conferência do Final Fantasy XIV.
Vamos pra conferência da Konami, né? O Kojima, ele aparece mais uma vez, diz que vai anunciar 4 jogos. Dois deles a gente já conhecia, que era o Peace Walker pra PSP e o Metal Gear Solid Rising, que ele mostra mais uma vez o teaser e confirma que não é exclusivo pra 360, é pra PS3 e PC mesmo. E o outro jogo, mais um Metal Gear, Metal Gear Arcade, que vai sair, pelo menos inicialmente, somente no Japão. Ele vai ser online, ou seja lá como isso vai funcionar, parece que ele vai se conectar a outras máquinas de arcade e você vai poder jogar online com outras pessoas. E ele vai ser 3D, ou seja, você vai poder usar aquele óculos lá e ver aquelas paradas malucas. E o quarto jogo, cara, que é um jogo que a gente já tinha visto o trailer dele na Leipzig, né? Que era aquele Lords of Shadow. Na verdade, é Castlevania Lords of Shadow. Olha que bonito. Uhum.
Caraca.
Não é um jogo clone de Castlevania, né? É Castlevania.
É Castlevania. O que eles disseram é que o Castlevania vai renascer em 2010. Eu acho que é o primeiro Castlevania que não tá sendo produzido por uma equipe japonesa, né? Tá produzido pela Mercury Steam, que é uma equipe espanhola, e pela Kojima Productions. Ou seja, o Hideo Kojima vai desenvolver um Castlevania. Olha que
pela
bonito.
Pela gameplay, cara, ele tá muito God of War.
É, muito
tá
God of War. É o que o Fred queria, né, cara? Um Castlevania.
Caraca,
mais
velho! Oh, eles estão ouvindo download mais do que nunca. Que isso, cara? Não acredito.
Sensacional. E assim, eles estão fazendo uma parada bem mega produção, assim, tá tendo a narração do ator lá que faz o Professor Xavier, o Jean-Luc Picard lá do Star Trek.
Ou seja, nós podemos esperar um Castlevania com história tão confusa quanto o Metal Gear.
Tipo isso. E assim, vai ser realmente uma reimaginação de Castlevania. Que nem você vê pelo trailer, cara, não parece Castlevania. Você não vê castelo uma vez naquela porra.
Vários cenários, sabe? Tipo, na floresta, na geleira. Mas,
várias lutas com monstros gigantes, cara. Isso eu achei...
Monstros gigantes, é. Daí tem um teaser de Sol, né? Jogos Mortais. O Tobin Bell, o cara que faz o Jigsaw, ele entra lá, fala de como que a equipe do filme tá envolvida com o projeto. E a gameplay mostrando os puzzles, né? As armadilhas lá do Jigsaw e tal. Parece que tá interessante, cara. Parece que tá bem legal.
É, um review que eu vi, o cara falou que ele sente a agonia do personagem.
É, deve sentir mesmo.
Como aquilo deve doer, né?
Vai sair pra 360, PS3 e PC nesse fall, né? Nesse outono americano. Daí eles falam um pouco do Karaoke Revolution, fala de um DS Revolution novo aí pra PS2, pra Wii, que você vai usar a Balance Board, o emote.
Aí o Pablo tá pelado de novo, né?
São jogos criados. O Pablo fica pelado, exato. E eles fecham com o Silent Hill Shattered Memories, né, pra Wii, que não tem batalha, né, aquela parada que a gente falou no Knowledge News aí, vai ser uma reimaginação do primeiro Silent Hill, ou seja, vai ter o Harry Mason procurando a filha dele em Silent Hill e tudo mais, mas vai ser tudo totalmente diferente, os acontecimentos vão ser totalmente diferentes, e você não vai ter batalhas. Os inimigos, eles vão vir pra você, você vai ter que fugir deles, não tem como combater.
E aí, como é que fica? Você vai entrar na cabeça dele ou não?
Você vai usar o emote como sua lanterna, como se fosse um mouse pro jogo, e vai ter uma parada do jogo se adaptar a você. Tipo, o jogo, ele vai observar como o jogador progride na história e adaptar pra isso. Ou seja, eles dizem que os sustos no jogo, os acontecimentos, não são escritos, eles são dinâmicos.
Olha, sabe? Olha aí a parada lá do Vitality.
Aí é direto, né?
E é muito engraçado que no começo do jogo ele te faz uma série de perguntas. É como se você tivesse um psiquiatra e tem uma série de perguntas pra responder, sabe? Tipo, você fica mais feliz quando bebe? Você gosta de brincar de papéis no sexo? Sabe? Umas perguntas mó pessoais, assim. E diz o pessoal que tava jogando isso em público lá na E3 que o pessoal ficava mó olhando pro lado, assim, sabe? Mó constrangido de responder. Cara, Tales of Monkey Island.
É, cadê? Por causa do Nowloading, todo mundo sabe, né?
Claro.
De novo, né? Pela terceira vez.
Isso.
Primeiro, o remake do Monkey Island 1.
Isso. Secret of Monkey Island Special Edition, que é o Monkey Island 1 com gráfico HD, né? Com gráficos refeitos, desenhados e tudo mais.
Com voz agora, finalmente, né? Isso, as vozes finalmente, muito bom. Que a gente já conhece, isso, né?
O Dominic Armato.
Detalhe, o gráfico é HD, mas com um botão, ele vira aquele
isso,
pixel
o gráfico de original. Novo. Esse vai ser publicado pela LucasArts. Pela Telltale, né? Que publicou os jogos aí do Sam Max e tal, tá fazendo essas paradas em episódios, vai sair Tales of Monkey Island em 5 episódios, né, que vai ser uma história épica e completa, né, como se fosse um jogo do Monkey Island completo mesmo.
Eu gosto de ver isso como financiamento pra Monkey Island 5, é o que eu prefiro, eu torço pra que seja isso.
Né?
E que seja financiamento pra Monkey Island 5, porque eu já comprei essa bodega e vou ganhar meu DVD de colecionador quando chegar o fim do
muito bom. Também. Assim, os gráficos estão terríveis, estão praticamente como os do Monkey Island 4, mas quem se importa é Monkey Island.
Tá melhor que o Monkey Island 4. Não tá tão bom quanto deveria estar.
Então, cara, pra encerrar, digam aí, nota de 1 a 10 pra essa E3. Quem venceu a E3, na opinião de vocês? A Sony, a Microsoft ou a Nintendo? Qual foi a melhor e a pior coisa anunciada pra vocês? E o que vocês acham que faltou nessa E3? Olha só, a nota que eu dou, né, pra essa E3. Dou nota 8 pra mim. A Sony venceu essa E3. Eu achei a conferência da Sony melhor. Embora a Microsoft tenha tido mais live demos e coisa, eu achei que a Sony, ela se focou quase totalmente só em jogos exclusivos e eu achei o motion controller dela melhor. E tem Heavy Rain, porra, acabou, sabe? Então, pra mim, a Sony venceu essa E3. Pra mim, a melhor coisa anunciada ou mostrada, Heavy Rain, e a pior coisa, Final Fantasy XIV, que eu acho que ficou totalmente fora de lugar, eu não acho que, sei lá, não precisava ter. Antes do 13, sabe? Como assim, estão muito ansiosos. E pra mim, o que faltou, cara, faltou Bioshock 2, porra. Cadê Bioshock 2?
Caraca, né?
E Beyond Good and Evil 2 também, né?
Minha nota pra E3 foi 7,5. Eu acho que faltou uma notícia mais bombástica, assim. Quem venceu? Eu acho que foi a Microsoft, porque ela mostrou muito mais coisa do que as outras. E eu gostei muito do Projeto Natal e o Milo. Eu achei muito revolucionária, né? Tem um potencial pra mudar toda a parte de tecnologia e entretenimento, cara. Eu achei muito foda. A melhor coisa anunciada pra mim foi o novo Monkey Island, cara, que eu tô muito louco pra jogar esse jogo. A pior coisa anunciada foi todos os jogos de menininhas que tem, que, cara, jogos de menininhas demais pra todos os consoles. É. Toda vez aparecendo na minha face uma coisa rosa. Então acho que faltou notícias bombásticas, um novo Zelda, mais atenção ao Heavy Rain e ao Last Guardian, né, que mostrou muito pouca coisa. E eu acho que uma coisa essencial que faltou no Xbox é a integração com Orkut. Cara, como assim? Só Facebook e Orkut, né?
Orkut, né, cara?
Brasileiro gosta de Orkut.
É verdade.
Eu dou a seguinte nota pra E3. Eu dou 8,74.
Ah, que bonito.
Friamente calculou todas as variáveis pra dar a terceira casa decimal.
Quem venceu? Eu falaria empatado Microsoft e Sony, mas assim, eu acho que E3 é um lugar pra você, sabe, surpreender, e quem veio com surpresa mesmo foi a Microsoft, então eu acho que a Microsoft ganhou.
A melhor coisa anunciada, na minha opinião, Modern Warfare 2, eu tô doido pra jogar essa porra. A pior coisa anunciada foi o Wii Vitality, né, substituiu o Wii Music. Pra mim, o que faltou foi um pouco de Miyamoto pra gente rir um pouquinho, mas...
É verdade. Estamos com saudade do Miyamoto vestido de Link, né, cara?
Porra, assim? Né?
Pois é.
Bom,
A minha nota, assim como todo mundo, foi 8. Eu não vou dar 10, porque realmente faltou muita franquia. Agora tu falou BioShock, eu me lembrei do BioShock, realmente. Assim como várias outras coisas que ficou de fora. Acho que as empresas ficaram muito se focando agora e vamos correr atrás do público casual. E eu não sei, acho que talvez tinha que ter criado até uma feira à parte pra essas merdas, mas enfim. É. Quem venceu das três? Eu fico com a Nintendo justamente porque de todas ela tinha fama de ser a mais casual e nessa é 3. Por mais que ela nos mostrou o sensor de vitalidade, a chupa na piroca, que for, como é que ela mostrou um monte de merda, ela conseguiu fazer um pouco as pazes com o público hardcore dela. Uhum. Querendo ou não, era poucos eles estavam indo embora, mas ela conseguiu apertar a mão no final e dizer, olha, aqui ó, resolvemos se preocupar com vocês também. E até porque o Reg, sei lá, uma hora, ele falou que ele lê muitos blogs de games, até pensei que ele ia falar o nome do Nowloading umas duas ou três vezes, mas ele não falou.
Que absurdo,
fiquei bem decepcionado com isso, né? Então, eu fico com a Nintendo como a melhor. A melhor coisa anunciada, vocês não citaram, eu fiquei quieto esperando vocês falarem, teve um demo jogado do Katamari Forever.
Olha
e
só.
Eu vi os caras jogando, vi os comentários, tinham duas fases e cara, tá do caralho, o jogo tá em, ele mudou graficamente, pela primeira vez ele mudou, porque no Xbox ele não tinha mudado nada, ele é exclusivo pro PlayStation 3, tá do caralho, velho, e as duas fases, uma se passa no deserto, a segunda fase, ela é totalmente diferente, porque tu tem que passar a tua Katamari numa água lá especial, e aí tu rola e vai nascendo florzinha no meio desse deserto.
Olha só.
Que legal, cara.
Tem, então eu fico com o meu Katamari eterno como a melhor coisa. A pior coisa anunciada pra mim foi Red Steel 2, porque eu acho que se não precisava ter o primeiro, pra que ter continuação? Não, não, mas não adianta, é que nem cinema. Vendeu mais que 5 ingressos, pode ter continuação. Então, mas não precisava. E o que faltou, eu vou repetir o que eu falo em tudo que é evento, desde muito tempo atrás, faltou Palo meu Palo Twins. Faltou o Palo Twins. Enquanto não tiver Palo Twins, eu não quero mais feira de videogame.
E o Zeebo, né, Pablo? Faltou o Zeebo também.
Ah, falta, faltou a conferência do Zeebo, com certeza, cara.
Bom, vamos lá, eu acho assim, eu vou dar uma nota um pouquinho maior do que a de vocês, aí eu dou nota 9 pelas circunstâncias da feira, eu acho assim, a gente, considerando que foram duas feiras aí, 2007 e 2008, fracas, né? Fracas como feira, fracas como novidades, eu acho que 2009 ela tá retornando ainda pro formato anterior, então assim, ela ainda tem o que melhorar, mas se a gente for considerar que foi uma época de crise, né? O mundo viveu uma época de crise do jeito que tá vivendo ainda, né? Eu, pessoalmente, eu tava com muito medo dessa E3, eu acho que até pela situação que o mundo tava vivendo, até que a gente teve uma E3 acima das expectativas.
Sabiam que o Dead Rising 2, ele não apareceu na E3 porque a equipe tá com
Capcom
um problema de grupo suína.
Porra, triste, né, cara?
Merda, cara?
Fugiu? Quem venceu, eu acho que a Microsoft venceu.
Nossa,
seguida de
verdade?
Muito perto. Não, sério. Seguida de perto da Sony, eu acho assim, eu acho que se ela não tivesse mostrado o Natal, a Sony teria ganho. Eu acho que assim, a Microsoft, ela tá começando a entender uma coisa, começando a aprender como que se faz um show. E o fato deles terem levado muita gente que não é de um público gamer pra conferência deles, eles terem levado o Paul McCartney, terem levado o Ringo, terem levado a família do George Harrison, a família do John Lennon, o Spielberg, tudo isso pra gente que é gamer não significa muito, mas é o tipo de coisa que aparece na CNN, que aparece no jornal e aparece tudo mais, né? A Ubisoft, você vê, teve essa sacada de levar o Pelé e acabou se transformando quase maior do que a conferência dela. O que o Pelé fez ali? Pra gente gamers, nada, mas aparece na mídia e isso leva o videogame a se transformar em mais numa coisa mais de cultura pop mesmo. Acho que isso é muito bacana.
Dá uma visibilidade maior, né?
Uma visibilidade maior, exatamente. Você vê o Beatles Rock Band trazendo isso, né? Em termos de jogos, eu acho que a Sony foi mais forte do que a Microsoft, jogos exclusivos. E a Nintendo, com o devido respeito aí, Pablo, eu acho assim, cara, eu acho que a Nintendo, ela é meio prega uma coisa e faz outra. Porque a Nintendo, ela prega muito aí a inovação, tudo mais, cara, e recicla Mario, recicla Metroid.
Exatamente.
Claro, assim, pra quem é fã, é óbvio, é sempre bacana você ver um novo Metroid, você ver um novo Mario, mas eu acho que tá na hora da Nintendo ela trazer algumas novas criações de verdade. Melhor e pior coisa anunciada, eu acho que realmente melhor coisa anunciada, eu acho o Projeto Natal, pela inovação, kudos aí pra Microsoft, eu acho bacana. Pior coisa anunciada, eu acho que o Vitality Sensor, puta, ridículo, né, o Tabajara, mas pra mim me decepcionou um pouco, eu achei assim, eu esperava pra S3 2009 alguém mostrando alguma coisa realmente nova em termos de portáteis.
Uhum.
E no final das contas, a Microsoft, o Zuni HD nem fez aparição na feira, o DSi é um reciclado, o PSP Go é um reciclado, a meu ver, até piorado em relação ao PSP 3000 em muitos aspectos, e na boa, as três estão cochilando, daqui a pouco a Apple vai derrubar o cachimbo das três.
Né?
Bom, o que faltou na feira? Essa parte de portáteis, acho que um pouquinho mais de hardware de portátil novo, e Beyond Good and Evil 2. Beyond Good and Evil 2 tinha que ter aparecido. Pra mim.
Nem citado, né, cara? Absurdo.
Nem citado, eu acho acho isso um absurdo.
Uma nota que eu dou pra 3, assim, tipo de 0 a 10, assim, amarelo, porque eu não sei dar nota pra essas coisas. Mas, assim, eu gostei dela. Eu achei muito legal essa E3. Só que eu não acho que ela chegue a ser uma E3 perfeita, porque a E3 perfeita, como a gente falou, provavelmente eram aquelas que a gente tinha notícias muito mais bombásticas e coisas do tipo. Eu achei que a Sony teve títulos muito bons, mostrou muita coisa legal, só que precisou explorar mais do que ela mostrou, porque, assim, dependendo da forma como você mostra, a coisa é só uma notícia, ou é uma notícia grandiosa, assim, que vai tremer o público, uh-huh, sabe? Eu acho que eles não conseguiram chegar nesse nível.
É que nem o Fred queria, tipo, quando for falar de God of War, sabe? Quebra o teto, cai o Kratos, sabe? Um cara monstruoso,
faz isso, Kratos, meu! Sacou? Explode a tela, faz alguma coisa brutal, pra fazer um sacrifício humano na hora, sei lá, cara, dá um jeito. Mas, tipo, faz alguma coisa e depois mostra o mesmo trailer que você mostrou antes. A receptividade vai ser completamente diferente, entendeu? Mas definitivamente foi um E3 muito melhor do que o que a gente tava acostumado nos dois últimos anos, sabe? Sobre o melhor jogo anunciado, eu continuo votando no jogo que eu nunca vou jogar, né? Final Fantasy XIII. Eu acho o design dele uma coisa, cara, absolutamente bem feita. Eu sempre que eu vejo uma coisa nova dele, eu, sabe? Tipo, eu fico embasbacado mesmo, acho maravilhoso e tal. Só que eu já aceitei a verdade que, né, ele não vai ser lançado. Enfim, né? Quem quiser acreditar ainda, eu tenho dó de todos vocês. E a pior coisa anunciada, assim, sei lá, não sei se foi a pior coisa anunciada, mas uma coisa que acho que não precisava ter sido anunciada definitivamente foi Final Fantasy XIV, porque, tipo, cara, eu senti todo o hype de Final Fantasy XIII vazando, assim, sabe? É. Quando eles falaram 14 e eles demoraram pra falar que era online. Caraca, velho, o que que eu faço com Final Fantasy XIII na minha vida agora? Tipo, muito estranho isso tudo, velho. Não precisava ter mostrado agora. E é isso, cara. Amadeu.
É isso. A E3 esse ano foi absurdamente melhor do que a de 2008, né? Tanto porque abriu pro público, tanto talvez o pessoal, ele percebeu que tem que mostrar mesmo os jogos, não adianta só mostrar um teaser, teve esse clima mais de festa. Eu ainda acho que, como o Fred disse, eles estão fazendo muito mais pros repórteres e críticos mesmo do que pros gamers, né? Mas deu um banho absurdo na E3 de 2008, nem se compara. E é isso, né? Mandem pra gente também suas opiniões sobre essa E3. Claro, a gente deixou de falar de muitos jogos, DJ Hero, sabe?
É, aquela história, né, cara? Se você quiser realmente toda a experiência da E3, nós recomendamos que você vá lá e jogue tudo, porque é muita coisa, né, cara?
Também diga aí qual a nota que você dá, quem você acha que venceu, melhor e pior coisa anunciado, o que você acha que faltou nessa E3, né?
Convido todo mundo a visitar www.portalxbox.com.br. A gente tem um podcast lá também, por sinal, todos vocês convidados, vamos participar. Aí.
Com certeza.
Dia. A gente faz o nosso podcast, ele geralmente costuma ser quinzenal. Essa época de E3, uma das pessoas que grava o podcast, o Doc, está lá na E3, está voltando no domingo agora, então a gente está esperando ele voltar. Obviamente, a gente, até pelo portal, a gente faz a leitura mais focada no Xbox, mas a gente está sempre comentando também das outras plataformas. Eu, pessoalmente, gosto muito da Nintendo, o Doc gosta muito do PlayStation 3 também, então quer dizer, a gente tem uma visão um pouco mais eclética, às vezes, das coisas, mas a gente convida todo mundo lá, a gente tem notícia, fórum, tem uma comunidade enorme, bem bacana, convido todos vocês a visitar, com certeza quem curte o Xbox vai gostar bastante.
E quem não curte também, pode ir lá de Flamer, né?
Eu prezo completamente pela igualdade entre todos, contando que o Xbox reina absoluto, entendeu?
Não, olha, videogame tinha que ser que nem futebol, cara. Tinha que ter botar fogo em ônibus, quebrar os caras que são contra.
Ah, igualdade. Não, e o Pablo tá criando o primeiro fã-clube, né, de fanboys do Zibo, né? Se quem quiser entrar também, pode mandar e-mail pra ele.
Ah, é. É, quem quiser entrar aí, quem tiver seu Zibo, podemos entrar junto, vamos quebrar esses filhos da puta da nova geração. Tô nem aí.
A parada é retrô, né, Pablo?
É, ela.
Então é isso, né, cara? Em 2010, download na E3, cara. Vamos lá.
Ah, não falou sério, cara. Vocês estão ouvindo, vamos botar vocês trabalhar, cara. Enche de e-mail lá, MTV, fala pra botar a gente na E3, sei lá, tá ligado?
É? Já começa a campanha agora, já.
Então, até semana que vem e game over.
Deu certo, até mais.